Educação.
Hoje, 16 de novembro, é Dia Internacional da Tolerância. A data foi escolhida pela ONU em reconhecimento à Declaração de Paris, assinada em 1995, tendo 185 estados como signatários. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou ao esforço internacional no sentido de criar alternativas para que os jovens resistam ao canto da sereia do ódio e do extremismo. Ban Ki-moon destacou ainda que toda e qualquer estratégia destinada a facilitar o entendimento deve assentar-se na educação.
E falando de educação, de acordo com novos recortes do Censo 2010 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta quarta-feira, 671 mil crianças brasileiras de 10 a 14 anos ainda não estavam alfabetizadas em 2010, o que corresponde a um percentual de 3,9%. Em 2000, o número desse contingente era de 1 milhão e 200 mil crianças, ou 7,3% do total.
Mas o que tem mudado na vida escolar da criançada do nosso país com o ensino obrigatório de História da África e da cultura afro-brasileira? E com o projeto educativo Acordo Cultura, que já capacitou 3 mil professores em todo o país após parceria estabelecida entre 2004, entre o MEC, a Fundação Palmares, Petrobras e a TV Globo, já o acesso da juventude negra ao ensino superior mudou após 10 anos de existência do sistema de cotas raciais ou não? É o que você confere hoje. Mais uma reportagem da série Afrodefendentes, que tem produção de Soraya Fidelis e também de Vanessa Bugri.
Afrodescendentes.
Karine Brás, Ingrid Souza, Ana Clara Goulart são colegas da mesma classe na Escola Municipal Professor Cláudio Brandão, na região noroeste de Belo Horizonte. Ao lado de outros 350 alunos, vão participar mais uma vez ao longo dessa semana nas atividades que marcam o Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2011, a data vai ser comemorada no próximo domingo. No ano passado, a criançada saboreou comidas africanas, viu vídeos e leu livros como parte do aprendizado pedagógico estimulado pelo kit A Cor da Cultura. O material distribuído nas 186 escolas da rede pública pela Secretaria de Educação de Belo Horizonte despertou o interesse dos estudantes e das três garotas.
Eu conheci coisas novas, comidas típicas de outro país. A África, o Sudão.
Se eu achei gostoso aquele bolinho, é acarajé.
Eu gostei mais do suco de abacaxi.
Mas foi a Semana do Cabelo Afro que mais marcou Karine, Ingrid e Ana Clara, premiadas com material escolar após desfilarem com seus penteados. Ana foi contemplada com o livro Betina e conta ao lado delas sobre a experiência vivenciada.
Betina, que chama, fala sobre uma menina que a avó fica fazendo penteados afros nela.
Aqui na escola tem um livro muito divertido, né, Ana? Aquele que a menina faz um tantão de penteado no cabelo dela. É sobre a África.
Eu fiz um penteado afro, chama bananinha. Faz aquelas trancinhas assim do lado.
E às vezes ela coloca bolinha de pulseira na ponta.
E quando eu tô no meio, né? Aí eu pus um florzinho aqui do lado assim, ó. Aí foi todo mundo achou bonito, eu não quis tirar a foto. E eu acho que tem que fazer isso pra gente saber como é que é a vida que eles vivem lá na África. É bom que a gente sabe mais.
Com apoio dos professores, auxiliares técnicas e bibliotecárias, Ana Amélia de Carvalho, que leciona há 31 anos, foi facilitadora do projeto A Cor da Cultura na Escola Cláudio Brandão. Ela confirma que a iniciativa fez com que os estudantes percebessem com outro olhar o continente africano e, sobretudo, a si mesmo.
Se sentiram mais felizes, né, de serem reconhecidos,
de perceber que aquilo é arte e que a família faz há muitos anos e que aquilo é importante, que isso é história.
Desde 2008, a Lei 10.639 tornou obrigatório nos currículos escolares o estudo sobre a história dos afrodescendentes, além de ser item da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, consta no Estatuto Igualdade Racial, sancionado em 2010, após tramitar por uma década no Congresso. Já o projeto de lei 180/2008, que institui o sistema de cotas em todas as universidades públicas brasileiras e escolas técnicas federais, tramita no Congresso há 11 anos. Esteve na ordem do dia do Senado na semana passada e também continua pautado no STF. No Supremo Tribunal Federal, a ação mais notória contra as cotas é movida pelo Partido Democratas, o DEM. O diretor executivo da ONG Educaato, Frei Davi Santos, utiliza dados do Censo de Ensino Superior do Ministério da Educação para questionar o incômodo provocado pelas cotas raciais 10 anos após a sua implementação em 160 instituições de ensino superior.
As federais respondem por 12,4% das matrículas em todos os cursos de graduação do país. Caso as cotas para negros e pardos fossem de 50,8%, como diz ser o IBGE, o índice de negros no Brasil, haveria, no primeiro ano, uma ocupação de apenas 3,1% das matrículas do ensino superior. Então por que as cotas incomodam tanto?
O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior vai lançar em breve um mapa da inclusão. A secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Anamona Brito, adianta que dados preliminares da pesquisa feita em 114 instituições revelam que as políticas de inclusão não se resumem a cotas para negros.
93 instituições tinham medidas afirmativas que beneficiavam estudantes oriundos de escola pública, 67 tinham medidas que beneficiavam estudantes indígenas, 48 que beneficiavam estudantes negros, 29 que beneficiavam pessoas residentes de determinada região do estado, 27 que beneficiavam pessoas com deficiência, 11 que beneficiavam pessoas de baixa renda e 8 que beneficiavam diretamente quilombolas.
Mas apesar do registro de avanços nas políticas de inclusão, desafios permanecem para que o direito de aprender não tenha cor. Das 530 mil crianças que hoje estão fora das escolas, 62% são negras. Segundo a Unicef, 31,5% das crianças quilombolas do país de 7 anos nunca frequentaram os bancos escolares. O índice de evasão de jovens negros ao ensino médio é de 65%. Em 10 anos, o analfabetismo no país caiu só 4 pontos percentuais. Hoje, ainda quase 14 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais analfabetos, segundo o censo 2010 do IBGE. Com produção de Vanessa Bugri, Soraya Fidelis para o UFMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série Afrodescendentes, você vai saber como anda o acesso da população negra às políticas na área de saúde.